Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancaz.
Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã. Há 90 anos ou mais, grudado aí na tua orelha, na glória ou na crise. Enfrentando a chegada da televisão e agora da internet. E sempre se renovando. No começo, eram as válvulas que levavam quase 5 minutos para esquentar e finalmente começar a falar. Hoje, se bobear nesta era digital, arrisca ir para o ar antes mesmo deste locutor começar a falar.
Mussolini acaba de ser enforcado pela multidão enfurecida na Praça Loreto em Milão.
O rádio no Brasil, ou seja, transmissão de som à distância sem fio, começou oficialmente em 1922. Mas bem antes disso, teve a gravação de voz. E agora tenho o prazer de dividir uma gravação feita em 1908. Isso mesmo, duvida? Pois então, no pé do teu ouvido, o grande Barão do Rio Branco.
Ando! É no trabalho de anos e muitos anos a nossa grande Irmã do Norte.
No Brasil, de verdade, mas de verdade mesmo, a primeira transmissão através de ondas de rádio acontece em 1913. Existem registros da instalação do primeiro transmissor de ondas por rádio na nossa Amazônia, em 1913, pelo norte-americano Paul Forman Goodall, um dos fundadores da empresa Adams Morgan Paragon, em Chicago. Ele foi contratado pelo governo brasileiro para instalar esse serviço de ondas por rádio no rio Amazonas. Mas ouça só o destino, ele usou aparelhos inventados em 1893 pelo brasileiro Randel de Moura. Ninguém acreditou nele, mesmo que tenha feito a primeira transmissão de voz no Brasil, numa distância de 4,5 km, sem fio, na Avenida Paulista, capital de São Paulo.
1923, desmontava-se a estação do Corcovado e a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino. O Brasil ia ficar sem rádio.
Palavra do pai do rádio no Brasil, Roquete Pinto, que estava lá. Rio de Janeiro. No Corcovado, os instrumentos trazidos pela Westinghouse dos Estados Unidos, mais o transmissor de 10 watts da empresa Pecan, da Argentina. E tudo isso permitiu que, no centro da cidade do Rio, todo mundo ouvisse a voz do presidente Epitácio Pessoa nos alto-falantes, nos 100 anos da nossa independência.
13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio. Juntos com a Unesco, celebramos o rádio e como ele molda nossas vidas. Como nos informa, nos entretém e nos dá uma voz.
O mesmo Roquete Pinto, que havia recolhido os restos dos aparelhos deixados por lá porque ninguém se interessou por essa tal de onda de rádio, né? E ele foi à luta.
Mas uma andorinha não faz verão. Resolvi interessar no problema a Academia de Ciências. E foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23.
Daí para frente, ninguém mais segura o rádio brasileiro. Presente em todos os momentos. Usado por muitos, principalmente na política. 1946. Jorge Amado na Constituinte falando em nome do Partido Comunista.
Para que o povo brasileiro tenha nela uma bandeira da democracia.
1945, Getúlio Vargas sendo obrigado a apear do poder.
Os nossos trabalhadores souberam resistir às influências malsãs dos semeadores de ódio.
1954, repórter Esso anuncia suicídio do então de novo presidente Getúlio Vargas.
Atenção, atenção, ouvinte. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz: não me acusam, me insultam. Não me combatem, caluniam.
A sua voz no rádio brasileiro.
É da sua conta.
Então tá, inté e axé.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.